Interessantes. Bom dia. O que é economia de Deus? Amém. É fazer o homem igual a ele em vida e natureza, mas não na idade, ser um com ele. O homem um com ele. E para se expandir em sua expressão, para que os seus atributos, divinos atributos, assim se expressem em virtudes humanas. É um hino muito desfrutável, é o hino adequado para essa mensagem e até mesmo para o esboço que vocês leram. Quantos estão aqui pela primeira vez nessa conferência? Okay, alguns. Meu nome é James Kennedy, sou de Oklahoma, lá no meio dos Estados Unidos, e o Steve já veio aqui algumas vezes. Ele é de Texas, e eu estou um pouco abaixo de Texas, e é a minha primeira vez na África do Sul, e estou feliz em estar aqui. E, como já disse ontem, servi perto de um irmão da África do Sul, o Chris Brown, por muitos anos, e também sirvo com uma irmã que é casada com um irmão sul-africano, e também sirvo com o irmão de Eswatini. Por isso que estou muito feliz em ver os irmãos de Eswatini. Eu tenho servido com esse irmão por cerca de 5 ou 6 anos. Eu sinto que tenho alguma conexão com os sul-africanos. Bem, uma pequena revisão. Esta semana estamos cobrindo algo que praticamente baseado em Ezequiel capítulo 14. E em Ezequiel capítulo 14 tens três nomes mencionados: Noé, Daniel e Jó. E não sei vocês, mas eu já li muitas vezes Jó, mas nunca prestei atenção a essa questão de Daniel, de Noé, Daniel e Jó. E para mim isso é quase algo novo, como Steven mencionou. E estou desfrutando, espero que vocês estejam desfrutando e espero que essas mensagens nesse final de semana o Senhor fale para vocês realmente. E o que está aqui de interessante nesses três nomes? E por que que são esses três e não quatro? Ou dois, talvez? E por que Noé e Daniel e Jó? Por que Noé, Daniel e Jó? Por quê? Bem, temos que perceber que há um princípio governante ao interpretar a Bíblia que nós temos que prestar atenção. E este princípio é que o Deus triuno, ele quer se dispensar a si mesmo, ao seu povo escolhido e redimido. E esse povo somos nós, a fim de nos encher consigo mesmo e ser expresso em nós e dessa forma cumprir com a sua economia eterna. E isso satisfaz o desejo do coração de Deus. Você não acha que isso é ótimo? E temos que olhar para esse capítulo, a menção desses três nomes, com esse princípio governante. Você percebe que com Noé você vê o Deus Pai, e com Daniel, o filho, e com Jó você vê o Espírito, Deus Espírito. Então, você pode vai tocar isso ao decorrer da mensagem. E em Ezequiel capítulo 14, há uma situação aí corrupta e perversa. E o povo de Deus, incluindo a liderança, tinha ídolos em seus corações. E sabemos que ídolos é qualquer coisa que substitui Deus em nossos corações, qualquer coisa que amemos mais do que Deus é ídolo. Então, o povo de Israel amava muita coisa além de Deus, acima de Deus, e eles viviam numa situação perversa e corrupta. Entretanto, você vê alguns vencedores, que é Noé, Daniel e Jó. E claro que Noé, Daniel e Jó não existiam nesse período de tempo, mas por que é que eles foram mencionados? Porque Deus estava chamando o povo de que nessa situação degradada precisava de alguns vencedores. E esse chamado está sendo também lançado hoje. O Senhor precisa de vencedores. O Otmani diz que ser vencedor não é alguém especial ou mais elevado que o outro. Um vencedor não é algo anormal. Um vencedor é alguém normal. E o propósito de Deus é bem normal. E qual é esse propósito? Dispensar-se a si mesmo em nós. E se ele puder fazer isso, então, ele precisa alguns vencedores para vencerem a situação anormal da era, assim de que eles sejam normais e serem os vencedores daquele momento. Você tem que ser apenas normal. Você não quer ser alguém normal? Eu quero ser um normal. Eu não quero estar numa situação anormal. E nós já cobrimos Daniel. Eu cobri Noé, depois cobrimos Daniel. E com essas duas mens com essa mensagem, vamos cobrir as duas últimas mensagens. Vamos ver Jó. E, claro, vocês já leram o esboço número 4, viram que é ênfase era Jó. E aqui também vamos ver que, para o meio do meu compartilhar, eu vou compartilhar nessa mensagem 5, veremos ver muito em relação a Jó. Ok, vamos ler o tema do mensagem número 5. A intenção de Deus no que diz respeito a Jó, quem um homem bom se tornasse um homem Deus. O quê? Será que existe algo errado com um bom homem? Parece que sim, certo? Aqui, uma coisa grande, errada. Temos que remover e colocar homem Deus, não bom homem. E temos três personagens na Bíblia. Primeiro, Salomão, certo? Salomão, sabe, era o homem mais sábio da terra. E ela tinha uma busca, essa busca era experimentar tudo, certo? Ele queria experimentar tudo, tentou tudo e fez. Ele experimentou tudo. E qual era a conclusão dele? A conclusão de Salomão é que tudo era vaidade, vaidade de vaidade, tudo era vaidade de vaidade, tudo vão, vão. Tinha buscas em vãs. E será que você diria que Salomão era um homem moral e ético? Talvez dirias que sim, porém, ele, ao buscar todas as coisas, ele se tornou completamente corrupto na sua moralidade. Por quê? Porque ele terminou com 300 esposas e 700 concubinas. Acho que isso é demais, certo? Todos nós só temos todos nós aqui só temos um cônjuge, certo? Entretanto, ele se tornava corrupto na sua ética e ele percebeu que tudo era vaidade de vaidade, mas chegou a um ponto em que ele viu Cristo, porque ele escreveu o livro de Cânticos e Cânticos. E o que que Cântico dos Cânticos é? Cântico dos Cânticos pode ser dito como satisfação de satisfação. Isso é Cristo. Quando ele viu que tudo era vaidade, ele percebeu que existia um e esse um era satisfação de satisfação. De certo ponto, você podia perceber que Salomão ganhou Cristo, ganhou Deus. Então, depois de Salomão, vamos Jó. Jó é um caso particular. De um lado, essa mensagem parece que é fácil, certo? Depende em qual árvore você está, mas o desafio aqui é nós sermos da outra árvore do bem e do mal e virmos para a árvore da vida. Eu vou gastar algum tempo aqui com Jó e eu queria ler aqui alguns versículos de Jó, todos os versículos de Jó. Eu vou ler alguns versículos aqui e fazer alguns comentários. Os versículos estão aí da leitura bíblica, certo? Aqui nós temos o primeiro versículo, que é Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse é um personagem, certo? Homem íntegro e reto, temente a Deus, certo? Você vê aí, íntegro. Certo? Ele era íntegro, homem de integridade e reto. Isso é mal, ser um homem de integridade? Claro, era um homem perfeito, é reto. Ele parecia bom. Temente a Deus, até melhorou ainda mais. E que se desviava do mal. Uau! Ele temeu a Deus e de forma positiva e se desviou do mal do lado negativo. Então, podes ver que alguém que nós precisamos prestar atenção. Eu quero ser como o Jó, alguém perfeito, reto, que se desvia do mal. Esse é um pensamento muito comum no cristianismo e eu espero que esse pensamento seja removido de você, para que você perceba o pensamento divino. E talvez você diga que este era uma espécie de vanglória, certo? Certo, se você já ouvisse Deus falando isso, uau, você vai se gabar disso, certo? Parece que este era o seu problema. Esteve aqui, o Urbana Steve, ele é doutor, e ele pode dizer que esse era uma doença, e como podia se resolver esse tipo de doença? Ok, vou-vos mostrar o problema. Vamos no versículo 8 de Job, capítulo 1. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Então, o anjo do Senhor e Satanás, eles tinham algum acesso a Deus e eles comunicavam. Então ele perguntou: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E por que que ele foi a Satanás? Porque Deus é o único que conhece essa condição. Porque Deus não queria que o homem, que Jó fosse um bom homem. Deus queria que Jó se tornasse homem-deus. Então, e o único que podia fazer essa obra de esvaziar Jó era Satanás. Deus não podia fazê-lo. Então, ele tinha que esvaziá-lo para se tornar de homem de integridade para o homem. Deus, parece que, de certo modo, Deus precisava usar Satanás como uma ferramenta repugnante, certo? Feia. E ele não tinha até Satanás, ele não tinha conhecimento da economia de Deus, certo? Porém, a Satanás, ele tem a sua obra. E qual é a obra de Satanás? A obra de Satanás é destruir, ele gosta de mandar pragas. Então Deus disse: Ó, Satanás, você viu meu servo? Posso fazer uma obra má? Então Deus o permitiu, certo? Você tem que entrar, claro, na história desse para você compreender, mas na história você percebe que na história ele disse que você o abençoou, lhe deu tudo, se você remover tudo que o deste, então ele te amaldiçoará. Entretanto, Deus não estava fazendo essa obra diretamente, é Satanás que estava fazendo a obra de despojar Jó, mas claro que havia o arranjo soberano de Deus aí. E isso é maravilhoso. Todas as veio um relator repentino, cada outro, o filho morreu, aquilo aconteceu, tudo que Jó tinha esvaiu, filhos, o gado, os cavalos, os servos, tudo havia se esvaído, Jó havia sido reduzido a nada de tudo. E perguntou o Senhor a Satanás, e a segunda vez que Satanás está tendo uma audiência com Deus: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Olha essa palavra, ele ainda se apega à sua integridade, certo? Jó ainda conservava a sua integridade. Deus permitiu que tudo fosse removido, mas não o toque, certo? E Satanás disse: Oh, se eu lhe tocar a pessoa dele, então ele vai te amaldiçoar. Ok, Deus também permitiu. Toque, mas não tome a sua vida. Então, a intenção de Deus não é destruir Jó. Deus precisava de Jó. Ele precisava de algo positivo com ele. Mas, porém, precisava que uma obra de esvaziamento fosse feita. E então ele deu muitas borbulhas do dedo até a cabeça. E havia muitas muitas bolhas no seu corpo. Ele recebeu de, havia tirado tudo e em cima disso agora tinha essas tantas bolhas. Isso é terrível, certo? Aparentemente, mas Deus está usando isso. Agora vamos no versículo 9 do capítulo 2. Diz que então sua esposa lhe disse: ainda conservas a sua integridade, amaldiçoa a Deus e mora. Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus. E aqui a sua esposa disse que você, por que que está tentando conservar a sua integridade? Amaldiçoa e mora. E vai no capítulo 27. Aqui, longe de mim que eu vos dê razão. Aqui, eu sou o Jó conversando com os seus três amigos, aqui no Jó 27, 5. Certo? Os seus amigos vinham tentar com palavras muito elevadas, palavras éticas. Eles não sabiam o que diziam, estavam na árvore do conhecimento do bem e do mal, tentando analisar o que está acontecendo com ele, por que que isso está acontecendo. Talvez você tenha feito algo, talvez você fez algo que não é injusto para alguém. Foste injusto com alguém? Não, Jó disse que eu sou justo, não fiz nada com ninguém. E disse a ele assim: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Olha, ele é muito forte, certo? Ele segurava a sua integridade. Deus queria remover a sua integridade. Ele disse: até que eu mora, eu vou me apegar à minha integridade. E você vai a 31:6, e aqui Jô diz que pese-me Deus em balanças, certo? Deus, você pode me colocar na balança? Coloca-me na balança, pese-me, certo? Você sabe que eu sou perfeito, sou íntegro. Ele queria entrar na balança divina. Eu não poderia fazer isso, eu não me ousaria falar isso, mas Jó, ele sabia que era perfeito, íntegro. Então, pese-me, Deus, em balança, fiéis, e conhecerá a minha integridade. Olha, ele até falar seus amigos, sua esposa, disse que Deus conhece a minha integridade. Uau, você vê o problema aqui. O problema de Jó aqui não é como o problema de Salomão, de vaidade sobre vaidade, moralidade e moral. Não. Jó aqui era muito moral, ele tinha sua integridade, mas esse era o seu problema. Era o problema. Essa é a sua doença. E isso tinha que ser removido. E finalmente nós vimos que isso foi sim removido. Jó havia visto alguma coisa, havia uma pequena janela no final desse livro, capítulo 44, que eu ouvia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você viu? Neste ponto, Jó não viu tudo, certo? Mas viu uma coisa, ele disse que eu vi Deus. Então, a interpretação, se você colocar os óculos do Novo Testamento, você perceberá que eu vi, ver Deus significa ganhar Deus, certo? 2 Coríntios 3 fala que contemplando o Senhor de glória em glória, estamos sendo transformados à sua imagem. Quer dizer que quanto mais contemplamos Deus, ganhamos a imagem de Deus. Em 1 João, o apóstolo João diz que sabemos que seremos como ele, porque o veremos assim como ele é. Então, quando virmos Deus, ganhamos Deus. Então, na interpretação neotestamentária, o fato de Jó ter visto Deus implica dizer que ele ganhou Deus. É isso que ele queria. Em outras palavras, ele se tornou homem-deus e ele abominou-se no pó e na cinza. Ele percebeu que a minha integridade é nada. A minha integridade é vaidade de vaidade. Você viu? Jó é diferente de Salomão, mas ele chegou a uma conclusão: precisava de Deus. Salomão precisava de Deus. Deus, Jó precisava de Deus. Mas a conclusão é a mesma, tanto a conclusão de Salomão como a conclusão de Jó, é que nós precisamos de Deus. Então aqui você entende que não, Deus não quer homem bom, mas ele quer homem Deus. Ok, é isso que a mensagem vai tratar. Ok, uma pequena ilustração e depois vou entrar.
Não sei se você tem isso na África do Sul, mas nós nos Estados Unidos temos um tipo de entretenimento familiar, talvez com os amigos, a sala de escape, e você vê lá, tipo, uma sala, parece que soa ruim, certo? Mas tens um time nessa sala. E fiz isso com os meus amigos, com os meus filhos quando eram ainda adolescentes. É como se fosse temas da Guerra Fria, e você coloca vários códigos aí, você tem que descobrir os códigos, certo? E tem tantas coisas aí, telefones, e você tem que tentar procurar, e tem muitos quebra-cabeça aí. Você tem que descobrir para escapar-se daquele quarto. E vocês vão debatendo, e você falha aqui, e você fica lá por cerca de 58 minutos, e juntos pegamos os códigos, e logo no último minuto escapamos e saímos todos. Mas o ponto, eu estava pensando sobre Jô, na luz desse jogo aí, é o caso com Jô. Havia uma sala de escape. E a sala de escape é a situação de Jô. E você vê Jô com seus três amigos e com o quarto e lá, e eles vinham tentando interagir com os seus amigos, mas ele não queria, não tinham como se escapar dessa quebra-cabeça de Jô. Por quê? Mas por que que Deus está permitindo isso? Tem que ser isso? Acho que é aquilo, mas é aquilo. Eles estavam na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o código era qual? O código é esse versículo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Logo no final, Jó teve os códigos para safar-se da situação. O código completo é, na verdade, visto no Novo Testamento, principalmente com o apóstolo Paulo nos seus escritos. Se tu vires e leres o Novo Testamento, perceberás aí a questão de Jó, e vais perceber como se escapar desse quebra-cabeça do livro de Jó. Ah, sim, esse quebra-cabeça aí. E o livro de Jó é um livro comum que muita gente lê e tenta interpretar e ninguém compreende, fica todo mundo confuso. O que é que esse livro quer dizer? Um bom homem. Mas uma pequena percentagem de cristãos consegue perceber o código deste livro. E isso é muito importante. Agora vamos continuar com Jó, e tem muita coisa para considerar. E outro irmão trouxe esse versículo em Jó, capítulo 10, 13. Ele disse aqui: Você ocultou, tu ocultaste estas coisas no teu coração. Eu sei que essas coisas estão em você. Quer dizer que Jó, em meio a essa toda situação, Jó disse que eu sei, ó Senhor, que tu tens ocultado essas coisas no teu coração. As coisas de Jó, ele dizia que há alguma coisa oculta no teu coração, somente tu o conheces. E está certo, há um mistério. No Antigo Testamento você não pode ver isso. No Antigo Testamento você não pode ver isso. Tu tens que vir para o Novo Testamento para perceber esse mistério em relação a Jó. Eu diria mesmo que você leia o Novo Testamento, como muitos de nós pegamos, e você lê o Novo Testamento, você percebe, talvez ainda não compreenda, certo? E você precisa de uma ajuda, uma interpretação que te ajude. E por isso nós temos o ministério hoje, e eu vos recomendaria grandemente a irem na versão restauração com as notas de rodapé para ler as notas de rodapé no livro de Jó, e são de bastante ajuda, e com isso também junta a leitura do estudo vida, e você vai compreender. Precisamos de ajuda, precisamos dessa interpretação para que essa questão seja desvendada a nós, e até mesmo precisamos o ministério atual como a mensagem deste final de semana. Mas eu já li várias vezes o livro de Jó, mas nunca tinha percebido essa questão de Ezequiel capítulo 14. 14 só aconteceu agora, e isso é por causa do ministério, a palavra atual. Por isso, santos, é preciso nós estarmos no ministério. Temos que estar na palavra, temos que ler a Bíblia, mas junto com isso temos que ter alguma ajuda, algo que nos ajuda a entrar na interpretação do que isso quer dizer. E isso não te ajuda tanto nesta manhã? Isso não te ajuda, isso auxilia muito, certo? E você lembra Atos capítulo 8, o eunuco aí, ele lia alguma porção de Isaías, e enquanto lia, ele não compreendia. E quando Felipe veio, aproximou-se dele, disse que você compreende o que você lê. Ele disse que como poderia se alguém não me ajudar? E ele o ajudou, disse que ele lia que havia alguém que tinha conduzido para o como ovelha ao matador. Disse que ele não tinha ideia de quem se tratava. Então Felipe disse que isso é relação a Cristo. Se fosse você e eu, não poderia chamar, você não sabe quem é Cristo. Você também está numa situação de quebra-cabeça, certo? E Filipe disse a ele que esse cordeiro é Cristo. Isso lhe foi desvendado, foi aberto. Então, tem muita coisa que você precisa ajuda do ministério. Quando você tem um ministério, você realmente tem a ajuda, porque isso é desvendado a você, você pode entrar nessa experiência. E eu acho que posso falar sobre isso. E tem um versículo que fala que ocultou essas coisas no nosso coração, no seu coração, mas elas já não estão ocultas porque foram reveladas hoje no Novo Testamento. Ok, mais uma coisa que eu vou falar sobre Jó. Na perspectiva do livro de Jó, podemos considerar três coisas que toda a humanidade considera. Não importa de você onde é, qual é a nacionalidade você é, todos nós consideramos isso em alguma ocasião ou outra. Três questões. Um, qual é o significado da minha vida humana? Qual é o meu propósito? Todo mundo considera essa questão. Número dois, porque Deus permite sofrimentos? Todos nós consideramos isso. Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? Eu guardei o dinheiro para comprar carro, depois vem outro, eu depois entro num acidente. Por quê? Por que que Deus permitiu? Eu guardei tanto para comprar o carro, agora me envolvo num acidente. Por que que Deus permitiu isso? Depois. Por que que Deus permite doenças? Eu não compreendo. São tantas coisas, certo, no nosso ambiente, algumas coisas pequenas, às vezes grandes e sérias. E número três, qual é o meu futuro? Para que isso tudo serve? Aonde? Qual é o meu rumo? Qual é o meu destino? Para onde vou? Bem, essas três respostas simples. A resposta para a pergunta um, qual é o significado da minha vida, qual é o meu propósito, eu vou vos dizer simples, é expressar Deus. Essa é a resposta. Número dois, por que que Deus permite sofrimentos? É para ganhar Deus. Lembre-se disso quando tu passares por sofrimentos, você percebe que tu tens que ter a visão. Isso está acontecendo porque eu tenho de ganhar Deus. Talvez você pense, oh, isso está acontecendo porque eu fiz alguma coisa errada. E você percebe que fiz alguma coisa com as minhas finanças e depois não estou feliz. Não é culpa de Deus, é a tua culpa. Mas aquela situação de sofrimento é que você ganha Deus. Ok, qual é o meu futuro? Qual é o meu futuro? Para onde eu vou? Ok, é para se tornar Deus. Em vida e natureza, expressão, função, mas não na deidade, claramente, como o Brown Steve mencionou. Mas em vida, natureza, expressão e função. Este é o nosso destino, ser Deus, expressar Deus na Terra. Todos precisamos prestar atenção nessas três respostas simples. Estamos aqui para expressar Deus, ganhar Deus, e estamos aqui para nos tornar Deus. Homem Deus, expresso na cara. Ok. Três personagens. A primeira característica. Não tenta ser como Jó, como muitas pessoas querem ser como Jó. Jó, homem íntegro. Embora que ele tenha passado por todas essas coisas, mas Deus o abençoou ainda mais com muitas coisas. E você vai falar, uau, se eu pudesse ser forte e paciente como Jó, olha, não seja Jó nesse sentido. Você tem que ser como o apóstolo Paulo, certo? Ok, considera Jó, vai ler Jó, e você considera o apóstolo Paulo, como Paulo viu as coisas e como Paulo falou sobre as coisas. E o primeiro versículo, se você me seguir, é Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Paulo diz que, e sabemos que todas as coisas Todas as coisas significam todas as coisas, boas coisas e más coisas. Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que antemão ele conheceu, estes os predestinou para serem conformados à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Então, muitos cristãos conhecem muito isso como uma bênção, certo? E não se preocupa, Deus vai remover tudo. Se você querer ser como Jó, Deus vai querer tirar tudo. O bom aqui é ganhar Deus, ganhar a imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem, para este bem. E Paulo tinha essa visão clara que todos precisamos ter. Agora vai para 2 Coríntios, capítulo 4. E aqui estamos no versículo 16 a 17. Eu vou ler para vocês, certo? 1 Coríntios. E não desanimamos. Embora o nosso homem exterior esteja a ser consumido, o nosso homem interior está se renovando. Dia após dia, pois a nossa aflição momentânea opera um eterno peso de glória. Glória é Deus expresso. Então, todas essas coisas, aflições, não há problema, não há problema. É tudo bom para nós, porque essas coisas cooperam para o bem, estão cooperando para um peso eterno de glória. Isso é diferente da visão de Jó. Jó, ele vai reclamando, oh, por que que isso está acontecendo por mim? E os amigos dele, oh, mas por quê? Por quê? Por quê? Mas o irmão lhe chama esse grupo de um grupo não vital, certo? Um grupo que vem para tentar ajudar, mas não ajudam, eles ainda afundam em miséria. Ok, com Paulo você vê algo muito diferente. Paulo diz, ele não queria o sofrimento, mas ele disse que esse sofrimento resultarão algo em mim para ganhar Deus um peso eterno de glória. E tu vais agora para Filipenses, aí aqui no capítulo 3, ele fala que, embora eu possa confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia. Essas são as suas credenciais, certo? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui Jó, ele está também falando como se fosse Jó, certo? Mas aqui, Paulo diz que eu podia ser também como Jó, eu posso me gabar, posso me vangloriar. Mas ele continua no versículo 7. Mas as coisas que para mim eram ganho, certo? Essas coisas nas quais ele se gabava, a sua integridade como Jó, certo? Ele disse: todas essas coisas que eram ganho para mim, passei a considerar perda por causa de Cristo. Você viu? No 8 fala: mas ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Jó perdeu todas as coisas, ele disse, ai de mim, mas Paulo diz que perdi todas as coisas para quê? Para ganhar Cristo. Ok? Capítulo 4, versículo 4. A propósito, Paulo escreveu esse livro de Filipenses na prisão em Roma, certo? Mas ele não estava numa boa situação, mas no versículo, capítulo 4, 4, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Era uma pessoa que se alegrava. Quando você está passando por algum despojar, por algum sofrimento, por algumas coisas negativas, temos, em meio àquelas coisas, ter a visão de que estas coisas são para ganhar Cristo e temos que considerar todas aquelas coisas como perda. E nos regozijar e dizer: louvado seja o Senhor! E até mesmo sacrifícios de louvor, talvez não queres louvar, mas se tu tens a visão adequada, não vai se importar qual é a situação, porque você vai dizer: louvado seja o Senhor! Tu vai se regozijar no Senhor. E no último versículo, Atos 16, 25. E aqui é quando Paulo esteve na prisão, certo? Atos 16, 25. Aqui ele esteve na prisão com Silas e acho que ele tinha suas mãos todas presas e ele estava aprisionado, certo? Você acha que isso é confortável? O que que eles estavam fazendo? No versículo 25, ele fala que por volta da meia-noite, Paulo, depois de lhe baterem com várias chibatadas, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas, enquanto oravam, cantavam hinos de louvor a Deus. E os carcereiros, eles estavam ouvindo isso. Então, Paulo, ele praticava o que ele pregava. Não dizia só que, ó, regozijai-vos. Não, ele mesmo, de facto, regozijou-se. Claro que Salomão não era tão bom, mas ganhou Cristo. E Jó, muito bom, mas precisava ganhar Cristo. Mas Paulo, a terceira personagem que nós estamos, que eu quero mostrar aqui, ele tinha a visão adequada e a prática adequada. No meio a isso, ele se regozijava no Senhor. Que tal? Vamos falar, eu me alegro no Senhor. Que tal você falar ao irmão ao lado? Irmão, alegra-se no Senhor. Ok. Isso nos coloca agora para de irmos brevemente no esboço. Como vocês perceberam, eu tenho o hábito de falar rápido, vou tentar falar devagar, mas vou falando e dar alguns comentários. Que tal os irmãos lerem Algarismo Romano 1? Ok, pronto, vamos. A Bíblia, composta por 66 livros, é para uma coisa apenas: para Deus em Cristo, como o Espírito, dispensar-se a nós para ser a nossa vida, nossa natureza e nosso tudo, a fim de que vivamos Cristo e expressemos Cristo. Essa é a visão que estão vendo esta manhã. É isso que Deus quer. É isso que toda a Bíblia trata. Essa é a economia eterna de Deus. Paulo orou em Efésios 3. Ele ajoelhou-se e disse que Pai, eu oro que consideras, que concedas aos discípulos de acordo com a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Esse é o nosso homem, esse é o nosso espírito humano, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Essa é a oração de Paulo para os crentes. O que deve acontecer é que nós temos que ser fortalecido no nosso homem interior e Cristo fazer morar no nosso coração. E a nossa aspiração deve ser como Paulo em Filipenses 1:21, que fala que pois para mim viver é Cristo. Essa é a única aspiração de Paulo. E ele avança. Esse deve ser o princípio que governa a nossa vida. E João 6:57 fala: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também de quem me se alimenta viverá por causa de mim. Todos nós temos que comer o Senhor como árvore da vida, a fim de vivermos por causa dele. Ele se tornará o fator da nossa vida. É isso que o Senhor estava dizendo. De maneira prática, essa deve ser a árvore da vida de hoje para o nosso desfruto. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. A árvore que tenha sido bloqueada lá no Jardim do Éden foi aberta para nós. Hoje temos direito. Vamos exercitar o nosso direito e comer todos os dias da árvore da vida. Ok. Irmãs, por favor, leiam o Algarismo Romano 2. Jó era um homem bom, expressando-se em sua perfeição, retidão e integridade. Diz: ser perfeito está relacionado ao homem interior, e ser reto está relacionado ao homem exterior. Isso parece ser muito bom. Bem, Jó era um homem de integridade. Integridade é a totalidade de ser perfeito e reto. E um fala com respeito a Jó. Integridade é a expressão total do que ele era. Quanto ao caráter, Jó era perfeito e reto. E quanto à sua ética, ele tinha um padrão elevado de integridade. Se você. Isso parece ser bom, certo? Se você não ouviste tudo que nós falamos, vai dizer isso é muito bom. Na América, nós temos muitos livros aí, temos livrarias, uma secção de livros. Mesmo isso, E ali está escrito: ajuda-se a si mesmo, né? E esse ajuda-se a si mesmo, em inglês, é self-help, é tipo auto-ajudar-se, que é muito, muito difícil. Deus não quer que nós nos ajudemos a nós mesmos. Deus quer que, de facto, Ele faça alguma coisa por nós. Então, por favor, não edifique o teu eu, não queiras ser como Jó antes de Deus ter trabalhado nele. Jó temia Deus positivamente e desviava do mal negativamente. Deus não criou o homem meramente para temê-lo e não fazer nada errado. Antes, Deus criou o homem à sua própria imagem e segundo a sua semelhança para que o homem expressasse Deus. É isso que está. Deus disse: façamos o homem para que seja bom, para me temer e ser reto e ético. Não, não diz isso. Deus disse outra coisa. Ok, diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenham ele domínio sobre todas as coisas, certo? Então Deus nos criou a sua imagem, a fim de expressar essa imagem e semelhança, como uma luva, mas precisa da árvore da vida para entrar nessa luva. E isso não aconteceu por causa do pecado, mas hoje. Essa árvore da vida está disponível e as barreiras foram removidas e nós podemos claramente entrar e comer da árvore da vida e expressar Deus. E se nós isso só ocorre quando nós, se vivermos no princípio da árvore da vida. Dois fala, expressar Deus é mais elevado do que temer Deus, desviar-se do mal. Não tente enganar-se a si mesmo. De desviar o mal. O que Jó havia alcançado em sua perfeição, retidão, integridade, era totalidade e vaidade. Não cumpria o propósito de Deus, nem satisfazia seu desejo. E assim ele se preocupava amorosamente com Jó. Sabe, muitos cristãos olham para Adão e Eva. E, entretanto, Adão e Eva não cumpriram o propósito de Deus. Eles podem ser bons e perfeitos. Entretanto, não foram homens de Deus, porque eles não cumpriram com o que Deus queria. Então, nós não devemos carecer do propósito de Deus. Não podemos cair na tentação de nos desviar do propósito de Deus. Somente Deus sabia que Jó tinha uma necessidade. Só Deus sabia. Os seus três amigos não sabiam, o próprio Jó não sabia. Ele não tinha Deus em si mesmo, portanto, Deus queria que Jó o ganhasse a fim de expressá-lo para o cumprimento do seu propósito. Vamos todos ler Algarismo Romano 3. A intenção de Deus era que Jó se tornasse um homem de Deus, expressando Deus em seus atributos. Tem alguns versículos aqui de Jó capítulo 22, 24 a 25, vou ler para vocês. E deitarás ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras de ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Esse aqui é uma pepita, que uma frase que um irmão falou para mim. Olha aqui, qual é a pepita dourada? Aqui você percebe que a pepita é a integridade de Jó, e se você remover toda a integridade dele, e Deus, o Deus Todo-Poderoso, se tornará o seu ouro e sua prata escolhida. Então, Deus quer que removemos tudo. Ouro se tornar a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por ser chamada também a árvore do certo e errado, certo? E muitos de nós, eu fico com a minha esposa, e com a minha esposa eu gosto de ser certo, gosto de estar certo, certo? Mas esta é a árvore errada. Eu preciso remover essa pepita de ouro e Deus, o próprio Deus, se tornar o meu ouro. Deus conduziu Jó a uma esfera, outra esfera, a esfera de Deus, para que Jó ganhasse Deus em vez de tudo o que obteve em sua perfeição, certo? Ele estava apegado a isso, na retidão, integridade. Eu vou ainda. Você lembra do versículo? Lemos. Eu ainda me apegarei à minha integridade. Então, Jó tinha que ser conduzido numa outra esfera, essa esfera de Deus. Bem, fala aqui. A intenção de Deus No que diz respeito a Jó, era consumi-lo e despojá-lo de tudo o que alcançou. Ele não precisava destruí-lo, mas tinha que ser despojá-lo, certo, de tudo que obteve no padrão mais elevado de ética, imperfeição e retidão. A intenção de Deus, não sei, a intenção de Deus era demolir o Jó natural em sua perfeição e retidão, a fim de que ele ficasse um Jó renovado, né? Natureza é atributo de Deus, muito melhor, certo? Tinha que ver o demolir do Jó natural para que ele pudesse ganhar as coisas mais elevadas que tinha a ver com a natureza de Deus e atributo divino. Ok, D, as irmãs. A intenção de Deus era fazer de Jó um homem de Deus, cheio de Cristo, a corporificação de Deus, a fim de ser a plenitude de Deus, para expressar a expressão de Deus em Cristo. Agora, os irmãos, na letra E. O despojar e consumir de Deus foram exercidos sobre Jó para demoli-lo, a fim de que Deus tivesse uma base e um caminho para reconstruí-lo consigo mesmo, para que ele se tornasse um homem Deus, igual a Deus em vida e natureza, mas não na deidade, a fim de expressar Deus. Está certo. E último ponto muito forte aqui no Gálatas Romanos 4, em Cristo, Deus foi constituído no homem, o homem foi constituído em Deus, e Deus e o homem foram juntamente mesclados para serem uma só entidade que é chamada de homem-Deus. Vamos ver aqui, o homem-Deus refere-se a Jesus Cristo, e esse homem-Deus também se refere ao corpo de Cristo, então somos todos nós, somos os muitos homens-Deus. Homem Deus é Cristo e a Igreja. Então, esse versículo aqui, Mateus 1, 21, fala que a ela dará à luz um filho, o chamará pelo nome de Jesus, Jesus Salvador. 23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Aqui nós temos esse bebê que foi nascido, que é homem com Deus. E ele foi homem-Deus, certo? Na sua morte, no seu nascimento, você vê isso. Respondeu-lhe: virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo que cobrirá a sua sombra. Por isso também o Ente Santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Também ele era homem-Deus. E Tatos 2, 13, diz que chama de Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador. E Timóteo, segundo 1 Timóteo 2, 5, fala: pois há um só e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele é homem e Deus, e ele é o homem Deus. Nesse versículo você vê claramente, fala, os muitos homens Deus, os muitos filhos de Deus, são o aumento, a reprodução, duplicação e continuação de Cristo, o primeiro homem Deus. João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, como único homem Deus, como o único grão de trigo, certo? Mas se eu morrer, cair na terra e morrer, o que virá dela, quantos grãos serão? Com muitos homens Deus. Então o Senhor tinha que passar pela morte e em ressurreição, a fim de produzir muitos homens-deus. E estes versículos, Hebreus 2, 10, fala que muitos filhos de Deus. Romanos 8, 29 fala: o Senhor sendo o primogênito entre muitos filhos. Esse é o aumento, a duplicação do homem-deus, do único homem-deus. Então tem o homem-deus, e nesse ponto, ele pode escrever o que que o homem-deus é. Essa é a descrição do que nós somos como homem-deus. O que nós devíamos ser como homem-deus. Bem, fala que um homem-deus é alguém que participa da vida e natureza de Deus, e que assim se torna um com Deus em sua vida e natureza, e desse modo o expressa. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Você crê? Você tem a vida eterna? Sim, temos a vida eterna. 1 Pedro 1. Segundo Pedro 1,4 fala que somos participantes da natureza divina, e muitos pensam que isso é demais. Nós, seres humanos, participantes da natureza divina, Sim, nós, os humanos, somos participantes da natureza divina. Temos a sua vida e temos a sua natureza. Este é um fato, de acordo com a palavra de Deus. E 1 Coríntios 6,17 fala: Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E nós nos unimos com o Senhor, porque ele é o espírito. E por meio de crer nele, ele entra no nosso espírito. Esses dois espíritos são unidos em forma de mescla, certo? E não há ninguém que possa separá-los. E nós somos um espírito com o Senhor. E você, isso não é maravilhoso quando você está na tua, no teu emprego, na tua sala de aula, você percebe que você, certo? Aponta-se a si, você aponta-se. Você percebe que você é uma pessoa. Sim, eu dou aulas. Eu dou aulas na escola elementar. Lá eu faço um trabalho aí. Mas eu sou um espírito com o Senhor, independentemente do que eu faço. Então, vou fazer a minha obra, o meu trabalho, vou fazê-lo de forma diferente. Você fala que um homem Deus nasceu de Deus para ser filho de Deus, tendo a vida e a natureza de Deus. Já fizemos menção disso. Um fala um homem Deus tem duas vidas, a humana e a divina, e duas naturezas, humana e nada e divindade. Dois, um homem Deus é um homem vida. Uau, um homem Deus é um homem vida. Eu gosto desse ponto. Ele nos deu a vida eterna. Aquele que tem o filho tem a vida. O apóstolo João, na sua epístola, João 5, 13, fala que eu escrevi essas coisas para que percebam que vocês têm a vida eterna. Você, por ser cristão, você crê em Cristo por ser cristão, mas você não sabe que você tem a vida eterna. Eu já encontrei muitas pessoas no, no, na universidade, muitos estudantes, eles sabem que creem em Cristo, mas eles não sabiam que têm a vida eterna. Você tem que ajudar os teus amigos a compreender que eles têm a vida eterna. E, claro, esses versículos em Romanos 8 são muito bons. A lei do Espírito da vida, mencionado aqui, o espírito é vida, certo? Por causa da justiça de Deus. E uma parte do nosso ser que é vida, o nosso espírito, é a vida eterna divina, e nossa mente é divina. No versículo 11 do 8, diz que ele também dará vida ao nosso corpo mortal. Então, o propósito de Deus, novamente, é para nos encher e nos saturar com a sua vida, a fim de que nos tornemos o verdadeiro homem Deus, expressando Deus. E três, um homem Deus é um homem ouro. Uau! E ouro refere-se à natureza divina de Deus. E Êxodo 25 fala da arca, que era feita de madeira de acácia, indicando a humanidade de Jesus, mas ela era vestida de ouro. Referindo-se a Cristo, que tem tanto a divindade e a humanidade. E a arca também era composta dessas duas, de madeira e ouro. Isso somos nós. Ok, vamos a D. Um homem Deus é constituído com Deus. E tendo Deus como a sua vida, em seu suprimento de vida, isso é tudo. Assim, um homem é Deus, um homem contudo Deus, e Deus contudo homem. É, fala, um homem Deus é uma nova criação, e a justiça de Deus em Cristo. Não apenas Cristo é a justiça de Deus, mas nós somos a justiça de Deus em Cristo. Isso é maravilhoso. É feliz que um homem Deus ama a Deus, o Senhor, com todo o seu ser, seu coração, alma, mente e força. Que tal todos nós falar, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, faça que eu te ama mais. Faça-me te amar mais. O QG fala que o homem Deus não tem confiança na carne, nega o ego e exercita o espírito para viver Cristo. E finalmente, Jó disse que eu me abomino a mim mesmo, me abomino. E nós temos que chegar a esse ponto no Novo Testamento, no qual nos abominamos, nos negamos a nós mesmos para vivermos Cristo, exercitamos nosso espírito para vivermos Cristo. H, um homem Deus é um homem de Deus, com a palavra de Deus, inalando o sopro de Deus. 1 Timóteo 6,11 fala: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, certo? Então, homem de Deus, certo? Versículo 17 fala aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17, fala: toda a escritura é o sopro, é soprada por Deus. Quando você tem o sopro, você tem a vida de alguma coisa, você tem a substância interior de alguma coisa. Então, a palavra de Deus é o seu sopro, é o seu respirar. Você sabe que a tua Bíblia é o respirar de Deus. Não é apenas letras preto e branco, não. É o sopro, o respirar de Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. Temos que aprender em como respirá-la, como inalá-la. E dessa maneira que nós temos que aprender, não apenas ler a Bíblia para ter uma compreensão mental, e não apenas oramos, mas juntamos dois: ler com oração. Porque recebemos a palavra de Deus por meio de toda a oração. E o versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja completo. Quando você recebe a palavra de Deus, o que contém nas escrituras, algo é produzido em você, constituído em você, e essa é a vida do homem de Deus. Você se torna o homem Deus ao receber a vida de Deus, o elemento de Deus, a essência de Deus, primeiras escrituras. E esse é um grande ponto. Finalmente, vamos todos ler o ponto I. Um homem Deus percebe que não é um indivíduo independente, mas é parte do homem Deus coletivo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E se você é um homem Deus, que você é? O corpo de Cristo é o único novo homem. Certo? Se você perceber que você é o homem Deus, você nunca vai viver uma vida independente. Nós somos membros do corpo. Não sei se você já considerou isso antes, mas os teus membros têm vida. Certo? Os teus membros. Irmão, o teu dedo tem vida nele? Tem sangue? Você chama o teu dedo, o dedo do sangue? Ou é o sangue do teu dedo, é o sangue do corpo. Esse sangue é o sangue do corpo, não é o sangue do dedo em si. Então, a vida de cada membro é a vida de todo o corpo. Se você ser cortado do corpo, você vai viver uma vida solitária, sozinho. E você não consegue viver como cristão. Nós somos homens de rebanho, somos arrebanhados juntos. E se você pegar um pentinho lá e colocar junto às águas, o que vai acontecer? O pato vai entrar para dentro da água e a galinha, o pentaninho, não vai entrar na água. Por quê? Porque as naturezas deles são diferentes. Então, a nossa vida, ela é do corpo, e se você for fora do corpo, você não consegue sobreviver. Assim como um pequeno patinho que entra para a água e a galinha que vai embora, que não entra na água, então nós também não conseguimos sobreviver, porque a nossa natureza nos conduz no corpo. E eu vou parar por aqui, mas queria terminar lendo as faixas, né? As frases relevantes. Vamos ler as frases relevantes juntos. Estamos juntos nas frases relevantes. Os irmãos podem ler as frases relevantes que estão aí convosco. Amém. Temos que ver isso, que toda a Bíblia é para isso. Ok. As irmãs, na segunda frase relevante. E a segunda frase relevante diz:
A terceira frase. Noé creu em Deus, andou com Deus, agradou a Deus e desfrutou tudo que Deus é. O Cristo coletivo como a pedra e a montanha, o noivo com a sua noiva, o homem coletivo de Deus, com o sopro de Deus, esmiuçará e matará o anticristo e seus exércitos pelo corpo, sopro da espada da sua boca. O último, todos nós, em Cristo, Deus foi constituído no homem, o homem foi constituído em Deus, e Deus e o homem foram juntamente mesclados para ser uma só entidade que é chamada de homem-deus. Agora vamos perguntar: qual é o capítulo na Bíblia onde essas personagens são mencionadas? Ok. Quais são as três personagens? Noé, Daniel e Jó. Ok, nessa ordem. Noé representa o quê? O pai, certo? Na sua obra, representa o filho e finalmente Jó, o espírito. E não falamos sobre o espírito muito, certo? Mas se você vê em Jó, Satanás tentando fazer alguma coisa. Mas na nossa vida hoje, como cristão, quando Deus opera para nos demolir e fazer muitas coisas, para nos fazer homem-deus, ele faz isso como espírito. É o Espírito que opera na nossa vida. Então, temos que estar aberto a Deus como Espírito e cooperar com a sua cooperação, com a sua operação. Ok, eu vou parar por aqui. Os irmãos vão nos orientar o que fazer.